Uma notícia pegou o mundo financeiro de surpresa no início de junho deste ano. El Salvador, o pequeno país de 6 milhões e meio de habitantes na América Central e que tem o dólar americano como moeda oficial, é o primeiro país do mundo a adotar oficialmente uma criptomoeda como moeda corrente em seu território. Os salvadorenhos e as instituições podem fazer transações oficiais usando as duas moedas. O professor Marcelo Botelho, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, especialista no assunto, diz que a medida é um avanço, mas vê problemas como custos de transação.
O que foi feito aqui no caso em El Salvador foi a adoção como uma das moedas oficiais do país, já que o país também adota o dólar. A partir desse momento, com a aceitação oficial, o governo passa a poder receber os seus impostos usando essa criptomoeda. Os preços podem ser apresentados, né, no seu valor nessa criptomoeda, e a conversão e a própria transferência passa a ser legalmente reconhecida, né? Então, todas as operações financeiras que forem utilizadas com a criptomoeda vão ser aceitas normalmente pelo governo. Isso dá um impulso a mais para que a própria população faça a adoção dessa moeda como um meio de pagamento no país. Claro que as criptomoedas elas não são tão fáceis de serem utilizadas como meio de pagamento, uma vez que tem um custo de transação, você paga uma pequena fração da própria criptomoeda em cada operação que é feita, ela não é tão simples de ser utilizada como meio de pagamento, porque o custo não seria tão baixo quanto, por exemplo, o uso do papel moeda que é emitido pelo país. E aí eu recebo, eu pago, eu não tenho nenhuma incidência de tarifa, de pagamento em cima disso, né? Seria algo mais próximo de um meio de pagamento como um cartão de crédito ou um cartão de débito em que quem recebe tem que pagar aí uma determinada taxa nesse valor.
A medida adotada por El Salvador é mais um passo dado em um caminho sem volta, o das criptomoedas, que vieram para ficar em função de um processo em andamento de digitalização da moeda, como ocorre inclusive no Brasil.
Os próprios países estão pensando aí, já estão estudando, já estão até fazendo testes para terem as suas próprias criptomoedas. É muito natural que a gente vá ter um processo de digitalização da moeda. Isso já vem acontecendo nas últimas décadas com as contas bancárias, com os meios de pagamento eletrônico, como cartão de crédito, cartão de débito, mais recentemente aqui no Brasil com a figura do Pix, semelhante ao que já tem em outros países como Inglaterra e como Austrália, e a tendência é que isso se intensifique, né, com inclusive o próprio Brasil já anunciando estudos por parte do Banco Central e outros bancos centrais aí da Europa, China, Estados Unidos também se debruçando sobre o modelo de criptomoedas. O que a gente não sabe ainda é como isso vai se dar na sua estruturação. Imagino que provavelmente a gente vá continuar tendo essas criptomoedas que surgiram naturalmente no mercado. E por que isso? Porque para o governo do país é importante ter um controle sobre sua base monetária, é importante para ele ter a facilidade de uso, né, de até controle e verificação da economia.
As criptomoedas ainda estão longe de serem adotadas como única moeda oficial de um país, em função da não universalização do acesso à internet, principalmente das camadas mais pobres da população.
É esperado que a gente tenha um maior nível de digitalização da moeda. Claro que isso só é possível com o acesso da população a formas de armazenamento e transação dessa criptomoeda, o que implica hoje em dia em ter um dispositivo como um computador, mas principalmente um celular que acaba sendo adotado pela maior parte da população e que esse dispositivo como celular tem acesso à internet. Então, isso dificulta um pouco o acesso a camadas mais baixas da população. Mesmo o caso de El Salvador, essa adoção, ela não é como uma única moeda. O governo teria muita dificuldade de ter, hoje, no estado atual, uma criptomoeda como única opção de moeda. O mesmo aconteceria no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Eu teria alguma dificuldade na adoção por meio do uso da tecnologia, pessoas que têm uma maior dificuldade, e principalmente para os estratos mais baixos da sociedade, que teriam dificuldades aí em ter acesso aos meios para poder transacionar, para poder enviar, receber e armazenar essa criptomoeda.
Em tempos de violação de dados e de ação cada vez mais forte de hackers, as criptomoedas parecem ser ilhas de segurança no mundo virtual. Mas o usuário precisa ter seus cuidados também.
As criptomoedas têm uma tecnologia por trás delas, que é a blockchain, que surgiu como maneira de viabilizar a primeira criptomoeda, a Bitcoin, e a blockchain é extremamente segura, né? Ainda tem alguns aspectos que estão sendo aperfeiçoados nessas tecnologias, inclusive na própria blockchain, para aumentar o seu nível de segurança, de criptografia, e associado à redução do consumo de energia, né, já que tem novos mecanismos aí para validar as operações que gastam menos energia do que, por exemplo, a Bitcoin utiliza. Mas sim, já tem um nível de segurança, de criptografia, de validação da operação, de evitar redundância ou manipulação dos registros que garantem uma proteção, e que isso pode ser adotado, como já vem sendo adotado pelos governos e por instituições privadas como bancos, para fazer o registro de operações e a movimentação. Então é uma tendência normal e é muito seguro nesse ponto de vista. Claro que toda segurança também advém da proteção que o ser humano vai dar para o acesso a isso. Então, da mesma maneira que o ser humano tem que tomar cuidado com o seu cartão, com a sua senha bancária, ele vai ter que tomar cuidado aí com os meios aonde ele vai armazenar na sua carteira eletrônica, sua carteira virtual, e nos códigos de acesso a essas criptomoedas.
Nós ouvimos o professor Marcelo Botelho, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ele analisou o uso de criptomoedas como moeda oficial de um país, partindo do exemplo de El Salvador, que adotou essa medida no início de junho. Ferraz Júnior para a Rádio USP.